Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para incentivar você a repetir e viver sempre pelo lema Deixa a Bíblia Falar. A questão de hoje, ligada à escatologia, diz respeito aos destinos eternos. O inferno e o céu. Existe inferno, existe céu. Qual é a descrição bíblica desses lugares? Então eu vou usar esse tempo do programa, embora é um tempo diminuto, para dar algumas ideias bíblicas sobre isso, deixando a Bíblia falar. O inferno é um assunto desagradável e a pessoa que mais fala do inferno na Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez ele possa falar do assunto porque ele é o Redentor. Qualquer outra pessoa que não é o Redentor, que fique falando desse assunto, vai parecer um pouco cruel, um pouco malvado, porque o inferno é uma realidade muito triste. Ele é descrito em Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48, usando uma palavra que está gravada ali em grego, mas realmente vem do hebraico, vem do aramaico, da língua que Jesus vivia e falava, a palavra Geena. Essa palavra era a descrição de um vale ali ao sudoeste de Jerusalém, que no passado tinha sido usado para a adoração de um deus falso, o deus Moloque, que era um deus para o qual se sacrificavam crianças. E o rei Josias profanou o lugar, jogando ossos humanos, jogando lixo, e desde então aquele lugar virou um depósito de lixo, de imundice. E aí Jesus usou aquele local como um símbolo para descrever o inferno eterno. Jesus disse que lá no Geena, lá no inferno, o fogo não se extingue, o verme não morre. Então, esse fogo inextinguível, com esse verme que não morre, essa impureza contínua, essa sujeira contínua e esse fogo sempre queimando, no Geena físico, no depósito de Jerusalém, o fogo é intermitente aqui e ali, o verme vinha aqui e ali, e fogo e verme não convivem, né? Mas no Geena espiritual, no local eterno, na ser banido da presença de Deus, como Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses, na segunda, como definição do inferno. Então essa definição de inferno, de ser banido da presença de Deus e ser colocado fora da cidade, como vai dizer o Apocalipse, evoca o Geena, evoca essa condição de podridão, de dor, de impureza. E o inferno é descrito como local de fogo inextinguível. É aí que o Apocalipse usa aquela imagem do lago que arde com fogo e enxofre, que está no Apocalipse capítulo 19, verso 20, também no capítulo 20, verso 10 e outros versículos do Apocalipse. Esse lago que arde com fogo e enxofre, logo, é um modo espiritual de falar de uma coisa terrível. Também a Bíblia fala do inferno como ser lançado nas trevas, em Mateus 8, versículo 12, fala do servo inútil, da pessoa infiel sendo lançado nas trevas, ou seja, ele está sozinho, ele está banido, afastado de Deus que é luz, de Deus que é vida, de Deus que é bênção. Então, o ensino bíblico, essas três figuras do inferno, como fogo inextinguível, o Geena, como trevas, estar fora da comunhão com Deus, como lago que arde com fogo e enxofre. É um ensino muito terrível, como eu falei, quem mais fala desse assunto na Bíblia é o Senhor Jesus, porque ele é o Salvador. Ele veio justamente para que nós não tenhamos que ir para esse lugar. Hoje em dia, os teólogos estão querendo apagar o fogo do inferno. Há pessoas dizendo que a teologia do inferno não é, vamos dizer assim, politicamente correta, não é teologicamente aceitável no mundo moderno. Eu gostaria muito de ser moderno assim também, mas deixando a Bíblia falar, não tem como. A Bíblia diz que o destino da pessoa que nega a existência, que nega a Deus, que nega o Evangelho, que nega o caminho de Deus, é o caminho da não existência, é a punição para as trevas, é a autocondenação na própria dor, no próprio pecado. Então, deixando a Bíblia falar, nós não podemos fazer coro com esse discurso que hoje quer apagar o inferno, como se a gente não falar de um problema, fizesse o problema sumir. É Jesus quem nos adverte do inferno, é a Bíblia que nos ensina o caminho para não ir para lá. Então, nosso propósito aqui não é negar a Escritura, mas entender o que ela diz e obedecer a Escritura para nos livrar desse caminho ruim. Mas e o céu? Como será o céu? Então, há muitas descrições belíssimas na Bíblia do céu. E nós não temos tempo para olhar todas, mas eu queria convidar você para olhar uma das mais belas em Apocalipse 21 e 22. O livro de Apocalipse é todo simbólico, claro. Nada aqui é literal, nada aqui é para ser tomado ao pé da letra. Tudo simboliza verdade, simboliza revelação, mas tem que ser entendido como símbolo, não na literalidade. O céu, no Apocalipse 21 e 22, é apresentado com três figuras lindas. Ele é, em primeiro lugar, um tabernáculo, nos primeiros 8 versículos do capítulo 21. Depois ele é descrito como uma cidade belíssima, no capítulo 21, versículos 9 e 27. E, finalmente, dessa metáfora de cidade, ele vai para a metáfora de um jardim, no capítulo 22, versículos 1 a 5. Então, o céu no Apocalipse é um tabernáculo, é uma cidade, é um jardim. Todas essas imagens evocam na mente dos povos antigos grandes histórias e situações memoráveis do passado. O tabernáculo é a tenda. O primeiro povo de Deus foi nômade. E morar na tenda com alguém é ter intimidade com alguém. Então, o Apocalipse diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá morte. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Imagine essa figura para um povo que conhecia o que é a vida nômade numa barraca. Numa barraca não dá para ir para o segundo andar, porque eu briguei e vou lá para o andar de cima. Você fica junto, é uma barraca, por maior que seja. A intimidade da vida numa tenda é a beleza do que vamos ter com Deus. Vamos estar juntos com Ele. E Ele nos enxugando dos olhos toda lágrima. Talvez um dos quadros mais bonitos do céu é isso. O que é a vida eterna? Comunhão com Deus, estar com Deus. E não com um Deus estereotipado como esse policial estraga prazeres, esse juiz malvado ou o velhinho senil que não diz nada com nada. É um Deus bondoso que nos acompanha, que nos estimula, que nos leva a crescer e que está conosco, mesmo nos momentos das lágrimas. Um Deus que nos enxugará dos olhos toda lágrima. Agora, outro quadro aqui do Apocalipse para o céu é justamente a Nova Jerusalém, uma cidade magnífica, descrita de modo simbólico, com uma grandeza, com números simbólicos, com pedras simbólicas, com cores simbólicas, com estrutura simbólica, tudo perfeito, uma cidade maravilhosa. O texto diz: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e mostrou a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E ele começa a descrever a beleza da cidade. Esta cidade é ali onde vamos morar, diz o texto. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois dela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que é o céu? Um lugar magnífico. O povo que gostava de morar nas tendas experimenta a presença de Deus como Deus com você na tenda. Mas o povo que também almejava por aquela grande cidade, magnífica, bonita, uma proteção, uma muralha, tudo limpo, tudo agradável, tudo maravilhoso. Esta é a grande cidade. Este é o grande local onde Deus mesmo é o ambiente. Não tem templo, não tem local de adoração, porque Deus está em toda parte. E em toda parte se adora a Deus. Deus está ali iluminando. Todos andam na sua glória. Todos lhe oferecem louvor. Tudo aquilo funciona de uma forma perfeita. Uma cidade como os homens sempre quiseram. A cidade de Deus. O sonho do local perfeito. Às vezes a mitologia humana, as ideias humanas sempre imaginaram os Shangri-Lás, os locais paradisíacos, as terras da imortalidade, as utopias onde tudo se resolveria bem. Pois é, o Apocalipse diz: o céu é essa tenda onde Deus mora conosco e cuida de nós. O céu é essa nova Jerusalém, essa cidade magnífica, que na sua glória dá aos seus habitantes senso de pertença, alegria, grande satisfação por participar da própria vida de Deus. Mas a última imagem que a Bíblia traz do céu, propositadamente, remete à primeira imagem da Bíblia. É um paraíso, um jardim. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão de luz de lamparina, nem luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Nessa descrição magnífica final, ele evoca a árvore da vida. Ele evoca o paraíso. Nós perdemos o paraíso. Lá no começo da Bíblia, pecamos. Perdemos o caminho à árvore da vida. Não tivemos mais acesso. Foi bloqueado esse caminho. Mas agora, por meio de Jesus, do sangue dele, a árvore da vida é nossa. E ela dá fruto 12 meses, o ano todo. Ela nos alimenta com a vida e as folhas são para a cura dos povos. Todos os fármacos necessários estão ali. Ou seja, o céu é um grande jardim. É a retomada do Jardim do Éden. Como dizia o sábio Orígenes, o fim é como o começo. A Bíblia termina como começou. O paraíso perfeito, que o homem destruiu, que o pecado estragou, é reconstruído por Deus no fim, que é perseverante nos seus propósitos de abençoar, de cuidar, de compartilhar daquilo que ele é com a sua criação. E assim, então, nós temos um belo quadro do céu. O céu como o tabernáculo de Deus no qual moraremos, o céu como a cidade santa, a Nova Jerusalém, na qual Deus vai nos guiar e nos conduzir, e o céu como o novo Jardim do Éden, o paraíso, o grande pomar que Deus plantou para o deleite, habitação, cura e cuidado do seu povo. Então, esse é o convite do Seminário Teológico Ebenezer e, na verdade, o convite de toda a Escritura. Deixa a Bíblia falar, siga essa palavra, siga o Evangelho. O Evangelho de Jesus é um convite para a salvação eterna, esta salvação que Cristo providenciou. Então convidamos vocês, todos e todas que nos ouvem, para seguir esse lema: deixa a Bíblia falar, e que a sabedoria e o amor que vem da Escritura guiem sua vida. Que a graça de Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo também, e acima de tudo o poder do Espírito Santo, abençoe, guie e guarde a vida de cada pessoa que está ouvindo essas palavras. E que a nossa vida seja uma vida de agradecimento, de glorificação ao Deus Trino e único, a quem seja dada glória, honra, agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81-3342-5269. DDD 81-3342-5269.